nossos trabalhos depois do interregno orçamental. começando, como que não temos... Mas não estão, não é? Portanto, bem, estes para já... Não, vamos começando. Ora bem, então, em primeiro lugar, a ata... A aprovação da ata de 25 de outubro, de 21 de novembro é só aquela troca, não é? É só.
Sim.
Exato, muito bem. Não sei se. E já agora também eu vou comunicar a questão. Nós temos uma pergunta da revista Sábado sobre o. É a mesma coisa. Sobre o parecer relativo ao Sr. Deputado João Moura. E nós o que vamos fazer é responder-lhes remetendo-nos para a ata, que uma vez que está. Vai ser aprovada hoje e, portanto, ficará pública, e como tem a parte deliberativa. E depois havemos de agendar, ou mesmo para a Comissão ou para a Mesa de Coordenadores. Eu queria agendar um ponto sobre o que é que vai e não vai para o site, que pareceres vão, que pareceres não vão. Pedi aos serviços que fizessem um pequeno memorando a distinguir, para depois nós termos uma jurisprudência, não, uma doutrina firmada sobre isso, porque há uns pareceres que vão, outros que vão. Eu pessoalmente nunca percebi exatamente qual tem sido o critério, se não tem sido até um bocadinho, não digo sem critério, mas pronto, e portanto fazemos, vamos dar tempo aos serviços para prepararem um pequeno memorando sobre isso e depois não é para ficar, é apenas como ponto de arranque para discutirmos isso depois, porque acho que era importante, porque se houver pareceres que são para ser, não sei se recordam que acho que foi antes do Natal do ano passado, depois discutimos, tivemos que truncar umas partes, depois é uma confusão. Acho que devemos firmar um entendimento sobre isso, depois pode sempre haver exceções, mas pronto, mas será depois oportunamente quando os serviços fizerem. Portanto, relativamente à ata, se não houvesse nada a objetar, dávamos por aprovada com esta minha indicação de que remeteremos o senhor jornalista para a ata, que tem aqui a parte deliberativa. Daria então, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Depois, segundo ponto, da senhora deputada Isabel Moreira, o parecer sobre o projeto de lei 45 do Grupo Parlamentar do Chega, que altera o regime de exercício de funções por titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, no sentido de limitar os negócios com familiares. Senhora deputada, faça favor.
Muito obrigada, senhora presidente. Boa tarde a todas e a todos. O projeto de lei do Chega, como aqui foi dito, altera o regime de exercício de funções por titulares de cargos políticos e altos cargos públicos no sentido de limitar negócios com familiares. O projeto de lei tem como objetivo tornar mais abrangente o impedimento à participação de titulares de cargos políticos e altos cargos públicos e seus familiares em procedimentos de contratação pública. Eu, na página 2 e seguintes... Na página 2 e seguintes reproduzo o artigo 9 da Lei 55/2019 para que se faça, seja visível aqui para quem entenda que é mais fácil a discussão, como é que está neste momento em vigor, mas todos conhecem a lei e os proponentes defendem que a administração deve fazer o que estiver ao seu alcance para que o regime da contratação pública seja, e cito, tão transparente quanto possível, como deve procurar acabar com todo o tipo de favorecimentos pessoais na esfera governamental. E, portanto, citam depois o parecer da Procuradoria-Geral da República 25/2019, que foi altamente agitado nos últimos tempos, e citam a parte em que o parecer diz que os impedimentos destinam-se, claro que a impedir que a suspeição do favorecimento pessoal e familiar do titular mancha a imagem pública do próprio ente público, com prejuízo para a prosecução do interesse público e para a consecução dos objetivos de imparcialidade e transparência que forçosamente o devem nortear, e também por seu turno que as empresas em cujo capital participe, por si ou conjuntamente, com certas pessoas do seu círculo de confiança, não sofram elas também o anátema que obviamente possam vir a sofrer. E depois propõem alterações que, como penso eu, o próprio Partido Chega deve ter reparado, há aqui um problema de redação que a nota técnica dá conta, mas que em suma o que deve ser destacado é que a alteração do número 2 do artigo 9 tem, eu destacaria isso, não é? A alteração do número 2 do artigo 9 com o efeito de suprimir o critério da percentagem e valor do capital detido pelo titular de cargo político ou de alto cargo público. É isso que deve ser destacado. O mesmo se efetua no número 3 do mesmo artigo, sendo que a pura e simples eliminação do critério valor percentagem de capital conduziu, e como eu disse, à incoerência da frase, mas eu penso que toda a gente percebe o sentido que o Partido Chega quer a dar ao preceito, teria depois era que corrigir, porque de facto fica sem sentido aparente. Destaca-se ainda a alteração do número 4 do artigo 9º, no sentido de ampliar o universo dos familiares dos titulares de cargo político ou alto cargo público, abrangidos pelo número 2 do artigo, e passa a abranger os cônjuges, mesmo que se encontrem separados de pessoas e bens, unidos de facto, ascendente e descendente em qualquer grau, e colaterais até ao segundo grau. E, portanto, os proponentes ampliam o universo dos familiares do titular do cargo, isto é dito pela própria nota técnica, passando a incluir os cônjuges separados de pessoas e bens, os ascendentes e descendentes em qualquer grau e os colaterais até ao segundo grau, que não podem participar em procedimentos de contratação pública quando iniciados por pessoa coletiva sob tutela do titular do cargo, e esta parte penso que é importante, mesmo quando aí não advém vantagem patrimonial para o titular do cargo pela via societária, o que pode constituir uma restrição à iniciativa económica privada, pelo que cumprirá a Comissão ponderar a sua necessidade de adequação e proporção. Queria dar nota do que a nota técnica diz a este respeito. O enquadramento legal é evidente. Eu devo dizer que abstive-me, e o enquadramento parlamentar também, não há ninguém que se tenha lembrado de uma iniciativa deste tipo e com esta amplitude, ou qualquer outra. Não encontrei no direito comparado nada de semelhante. Em todo o caso, guardarei a minha opinião para a sede parlamentar, que vai para além da questão da, posso antecipar, que vai para além da questão da iniciativa económica privada, mas penso que não é vantajoso dá-la nesta opinião e concluo que reúno os requisitos para ser discutido em plenário. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Apenas para cumprimentar a Sra. Deputada Isabel Moreira e agradecer aqui o trabalho que desenvolveu aqui na elaboração do parecer. Obrigada.
Está a funcionar. Sra. Presidente, caros colegas, quero agradecer à deputada Isabel Moreira o trabalho feito e a imparcialidade no mesmo. Não, acho que não vale a pena estarmos aqui a discutir o seu teor, será discutido mais tarde. Quero apenas agradecer isso. Obrigado.
Caso agradecendo também, naturalmente, e porque a discussão do conteúdo fica para outra fase, perguntava se alguém vota contra, alguém se abstém, então é aprovado também por unanimidade. Temos depois o terceiro ponto, que é a distribuição do parecer sobre o programa de trabalho da Comissão Europeia. Foi aqui visto pelos serviços, e agradeço à doutora Cidalina, que haveria aqui matéria que podia interessar à primeira comissão, razão, à primeira, à 14ª comissão, à primeira seguramente, razão pela qual entendemos que se fosse que era para distribuir, para perceber o que era importante acompanharmos ou não. E creio que cabe ao grupo parlamentar do PS indicar relator. É, não é? É, exato. Muito bem. Temos que enviar a CAI até 20 de janeiro, portanto, não estamos muito em cima. É o das iniciativas europeias. Muito bem. Quarto ponto, então. Peço desculpa.
Sim. Obrigada. Obviamente nós não temos nada a opor a que esta comissão faça este trabalho, mas tenho algumas dúvidas pelo conteúdo aqui que pude analisar e que está disponível na ordem de trabalhos, que haja alguma conexão com a Comissão da Transparência, com a primeira certamente há, mas só fazer esta pequena referência, não obstante não conseguimos vislumbrar aqui uma conexão específica, também não nos opomos a que o Sr. Deputado faça
o relatório. Terá indicação disso,
o relatório
mesmo,
obrigado.
E assim ficará, se for o caso disso. Muito bem, obrigada. Depois, quarto ponto, apreciação e votação do parecer relativo ao levantamento da imunidade parlamentar da Sra. Deputada Inês Sousa Real, autora do parecer, a Sra. Deputada Isabel Alves Moreira, a quem passa a palavra. Obrigada.
De interromper, Era só para pedir, uma vez que a senhora deputada Emília Cerqueira está noutro grupo de trabalho, que está quase a concluir, para se podíamos alterar a ordem de trabalho para que ela pudesse estar presente neste ponto, se não houvesse algum impedimento.
Se alguém viu algum inconveniente,
obrigada.
Nesse caso, com certeza. Ponto 5, apreciação e votação do parecer sobre convites e hospitalidades. Relativo, vem a propósito da questão que nos foi colocada pelo Sr. Deputado Miguel Matos e o autor do parecer é o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa, a quem também passa a palavra. Muito obrigada.
Sra. Presidente, caros colegas, este parecer, portanto, foi pedido pelo Sr. Deputado Miguel Matos e refere-se a um convite que ele recebeu, portanto, e que já esteve presente nesse evento, pelo Progressive Governance Summit 2022. Esse evento foi organizado por um think tank alemão, Das Progressive Zentrum, e que foi organizado pelo Partido Socialista Europeu e outras entidades. Esse evento correu em Berlim, na Alemanha, e no convite feito ao seu deputado, portanto, foi oferecido o alojamento e um eventual reembolso até 300€ para despesas de deslocação. O que o seu deputado pretende saber desta comissão é se pode aceitar, portanto, esta hospitalidade, portanto, e este valor referente a esta sua deslocação lá. Analisando, portanto, este pedido, portanto, o Código de Conduta dos Deputados da Assembleia da República, portanto, indica que quando individualmente convidados nessa qualidade, os deputados em questão poderão aceitar os convites nos termos previsto o regime de exercício de funções titulares de cargos políticos e altos cargos públicos. Determinando ainda no seu número 2, que quando têm qualquer dúvida podem colocar essa dúvida à nossa Comissão Parlamentar. Foi o que ele de facto fez. O número 3 do referido artigo ainda dispõe que as ofertas de hospitalidade aceitas pelo deputado a título individual e os benefícios delas inerentes são objeto de inscrição no Registro de Interesse do Deputado, etc., etc., incluindo, diz ainda o número 5, o disposto do presente Código de Conduta não se aplica às ofertas de convites e à hospitalidade que tenham como destinatários os partidos políticos, incluindo os respectivos grupos parlamentares através de seus órgãos, delegações ou representações, sem prejuízo das regras decorrentes do regime jurídico do financiamento dos partidos políticos e das campanhas eleitorais. Neste caso, o convite que ele recebeu foi dirigido diretamente a ele e não ao grupo parlamentar ou ao partido. E foi, portanto, nessa condição que ele o aceitou. Se formos ver o que diz o regime do exercício de funções titulares, dispõe que o seu artigo 16, relativo a ofertas institucionais e hospitalidades, que os titulares de cargos abrangidos pela presente lei, que nessa qualidade sejam convidados, podem ainda aceitar qualquer outros convites de entidades privadas até o valor máximo estimado de 150€. Em resumo, analisando a lei e atendendo que ele aceitou o convite em nome individual e não em nome do partido ou do grupo parlamentar ou ainda como Presidente da Juventude Socialista ou Secretário-Geral da Juventude Socialista, penso que é o cargo que ele tem também, concluímos que teremos que considerar como máximo o valor de 150€ para despesas, um valor que ele pode aceitar sem incorrer em ultrapassar portanto, o que está nos próprios, no próprio regime do exercício de funções. Nesse sentido, concluímos que, em abstrato, os deputados individualmente convidados para eventos que sejam compatíveis com a natureza institucional, com a relevância da representação própria do cargo, podem aceitar participar, bem como podem aceitar hospitalidade de entidades privadas para esse efeito, desde que não se exceda os 150€. No caso concreto, o Sr. Deputado refere no seu ofício que a organização está disponível para proceder ao reembolso de despesas até aos 300 euros, o que excede o montante definido no artigo 16 do regime do exercício de funções de titulares, cargos políticos e altos cargos públicos. E o número 6, critérios orientadores em matérias de oferta e hospitalidade recebidas pelos deputados à Assembleia da República. Pelo que se conclui que o Sr. Deputado apenas poderá aceitar até ao máximo dos 150 euros para efeitos de reembolso de despesas. E foi essa a nossa conclusão. Obrigado.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Deputado. Não sei se... Sr. Deputado Sara, mas...
Muito obrigada, Sra. Presidente. Para agradecer ao Sr. Deputado Relator a elaboração deste parecer e que nos relembra o enquadramento legislativo muito recente que foi aprovado aqui nesta Casa e que é o que decorre da lei. Portanto, agradecer esta chamada de atenção para aquilo que nós aprovamos e que está em vigor e, portanto, é o que é e é o que decorre da lei. Portanto, não há nada a fazer em relação à circunstância em concreto. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Relator. Muito obrigado pelo parecer e esclarecedor, mas esclarecedor relativamente à lei, portanto, também não há muito mais a fazer. Ela está incita e está clara e transparente e, portanto, naturalmente que não podia ser outro o resultado do parecer e a conclusão do mesmo. Muito obrigado.
Sra. Deputada Alma Rivera.
No mesmo sentido, Sra. Presidente, chegamos à inevitável conclusão que assim decorre da lei.
Acho que devo concluir que a crítica não é ao parecer, claramente, pelo contrário. Do presunto.
Já agora, se me permitem, Sr. Presidente, obrigado. Quero agradecer a todos e já agora indicar a título pessoal que realmente acho que a lei talvez não esteja muito bem, não esteja muito correta, porque não tem lógica, obviamente, em casos destes, realmente, ser os deputados a terem que suportar estes custos, mas é realmente o que está. Se calhar deveria ser alterada a curto espaço de tempo para permitir situações destas que não, realmente não voltem a ocorrer.
Okay. Eu queria só dizer que temos que ser coerentes também com aquilo que está na lei e não acontecer o que aconteceu infelizmente no passado, em que, estando contra a lei, votassem contra o parecer, sendo que a lei era clara e cristalina. Portanto, aconteceu no passado termos aqui pareceres perfeitamente corretos e corretíssimos relativamente àquilo que dizia a lei. Podemos estar contra a lei, concordar ou não concordar, então mude-se a lei e é outra situação. Muito obrigado.
Partilhava aqui convosco uma coisa que então me parece particularmente penalizadora, que é naquelas situações em que os trabalhos decorrem, os próprios trabalhos decorrem, por exemplo, num hotel, está toda a gente hospedada naquele hotel onde decorrem os trabalhos e parece-me que se decorre daqui que se o valor for superior a 150 a pessoa tem que custear uma parte da própria dormida ou uma das noites, ou, quer dizer... particularmente, quer dizer, eu aí também acho que depois de estarmos a ver os deputados a ter que dormir num hotel pior, também não acho que seja o que fica muito bem, mas pronto, mas é como todos acabamos por concluir, que era difícil concluir de outra forma, tendo em conta a lei e enfim, e era a resposta que possível. Portanto, colocava a votação, alguém vota contra? Alguém se abstém? Quem vota a favor? Agradecendo muito ao Sr. Deputado Paulo Sousa. Passamos então ao ponto seguinte. Já chegou, entretanto, a Sra. Deputada Emília Cerqueira. Então, o ponto seguinte, invertido, é o ponto 4, apreciação e votação do parecer relativo ao levantamento da imunidade parlamentar da Sra. Deputada Inês de Sousa Real, sendo a autora do parecer da Sra. Deputada Isabel Alves Moreira, a quem passava desde já a palavra. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Este parecer já está para ser discutido há muito tempo. Eu vou ser sucinta e tentar salientar os pontos que me levaram a ter esta conclusão neste parecer, porque me parece evidente que levantou muitas dúvidas, senão não teria sido adiado por tanto tempo. E vou tentar ser rápida, mas incisiva nos pontos que me parecem ser essenciais. O processo, já todos sabem qual é, a senhora deputada, o tribunal pediu-nos a autorização para ser constituída como arguída e interrogada como tal a senhora deputada Inês Sousa Real. E o pedido é apresentado com os fundamentos que estão no parecer e aquilo que foi apurado é que a senhora deputada, num telejornal, a propósito de um determinado assistente que está aqui identificado, fez afirmações que estão aqui transcritas, que são da sua convicção. A cultura não é imutável, a cultura não é toda imutável. Aliás, o próprio Joaquim Grave, que é o assistente médico veterinário, e depois aí sim diz, tem várias teses de doutoramento, orientou várias teses também, em que ele próprio reconhece não só que o touro sofre, como também reconhece que o touro só investe porque não tem opção de fuga e, portanto, se tivesse opção de fuga, não estava na praça de touros a investir. Portanto, em ciência, inclusive, quem defende a manutenção da tauromaquia tem, de facto, a necessidade intelectual de reconhecer que há sofrimento. Ou seja, a assistente refere que nunca escreveu ou difundiu o que... O assistente, perdão, que nunca escreveu ou difundiu o que a senhora deputada referiu quanto a si, nesta entrevista. E, portanto, o que diz o tribunal é que está em causa um juiz abstrato, no que respeita à intervenção da deputada, do crime de difamação com publicidade previsto nos artigos que sabem. Na sequência, dá-se o procedimento que toda a gente conhece e a senhora deputada pronuncia-se num e-mail que já data de 25 de julho de 2022 e tem uma resposta que não é muito, como diria, no sentido de levanta a imunidade, não me levanta a imunidade. É uma resposta que diz, por um lado, que o crime depende da acusação particular, que é um processo de partes, que esta autorização da Assembleia da República seria qualquer coisa que deveria acontecer só para casos mais graves, que corresponde à pena de prisão cujo limite máximo seja superior a 3 anos, e depois também diz que eu estou na página certa, perdão? Ah, não, não estou. Ah, está aqui. Diz que, não foi isso que ela diz, perdão, discorda do levantamento da imunidade parlamentar porque ele é contrário ao livre exercício do mandato parlamentar, à sua liberdade de expressão e à ação política, em última análise, que o queixoso, o assistente, perdão, quer discutir pontos de vista, vozear contra a tendência animalista e que isto seria um expediente para silenciar a deputada. Mas, salvo o devido respeito, não é disto que a deputada é acusada. O crime que está em causa é de difamação, não é isso que está em causa, mas ao mesmo tempo a senhora deputada diz que não vai ser ela a opor-se ao levantamento da imunidade. E, portanto, a senhora deputada faz estas considerações, diz que há aqui questões a termos em conta, mas não apresenta um e-mail de oposição ao levantamento da imunidade parlamentar, relativamente ao qual eu me possa dirigir e apreciar um verdadeiro ato de oposição fundamentado de imunidade. Ela diz que não serei eu a opor-me ao levantamento de imunidade. Portanto, por um lado diz que acho que não é caso para isso, mas por outro lado diz que não serei eu a opor-me. Portanto, é um bocadinho que... Quer dizer, não é carne nem peixe, não é? É um bocadinho... Olha, é um bocadinho vegan. Se não, desculpem, mas é um bocadinho. Depois diz que... Isto tenho, com toda a amizade da senhora deputada, que eu tenho certeza que ela acharia a maior graça se estivesse aqui, porque nós damos muito bem. E depois, de facto, quando olhamos para o despacho em apreço, e quando nós sabemos tudo o que têm sido os parceiros anteriormente referidos até agora, nesta entrevista, por um lado, parece-me claríssimo que se trata da atividade política da senhora deputada e, portanto, não é nada que tenha a ver com a sua esfera pessoal nem com a sua esfera profissional extrapolítica. Por outro lado, parece-me evidente que, e eu acho importantíssimas as referências e as preocupações que temos que ter relativamente ao silenciamento de deputados, porque quando um deputado é silenciado, aí sim é a Assembleia da República que deve ser protegida, e é isso que está no cerne do Instituto da Imunidade Parlamentar. Mas o objeto da queixa não é nenhum delito de opinião. O objeto da queixa tem a ver com o facto da senhora deputada, alegadamente, e eu não tenho de me pronunciar sobre se esse não é o processo que decorrerá, ter imputado ao assistente afirmações, aliás, prescrito na sua obra académica, que ele diz que não preferiu. E, portanto, evidentemente, eu penso não, é de lei, não cabe a esta comissão pronunciar-se ou sequer analisar a questão de fundo. O que tem de decidir é, com base nos elementos objetivos que nos são enviados por um tribunal que nos pergunta se podemos levantar a imunidade parlamentar a esta senhora deputada, parece-me que é forçoso concluir que não existem elementos concretos que permitam sustentar que a queixa formulada contra si teve por objetivo o seu silenciamento, de forma a comprometer o interesse público da preservação da imagem, autoridade, prestígio e capacidade funcional da Assembleia da República, que me parece o cerne deste Instituto. E é a própria pronúncia da senhora deputada avisada, ela cita o direito de resposta emitido pelo assistente, onde este refere que a motivação de apresentação da queixa se prende com o facto de lhe terem sido imputadas afirmações falsas. Eu acho que esta comissão não dispõe de elementos que permitam concluir que exista uma qualquer motivação política da conduta do assistente. Se tivéssemos esses elementos, acho que era diferente. E, portanto, o que está objetivamente em causa neste procedimento criminal não é a posição adotada pela senhora deputada ou pelo partido político que integra, mas é algo diverso. É a alegada imputação de afirmações falsas, pelo que não se pode considerar que aquele procedimento constitua uma tentativa de silenciamento da senhora deputada ou que tenha a virtualidade de comprometer a sua atividade política. E, portanto, eu concluo que o levantamento da imunidade parlamentar à senhora deputada Inês Sousa Real não vai prejudicar os fins do Instituto e a salvaguarda institucional do órgão de soberania. E também devo dizer que, olhando para casos anteriores, penso que seria a primeira vez que não levantaríamos. E portanto, seria bastante estranho, olhando para casos anteriores. E é assim que concluo, a não ser que me convenças em contrário. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Se me permite uma nota, dando-lhe, felicitando-a por um parecer muito difícil, porque a situação é bastante complexa. Eu não pedi a palavra, mas imagino que mais alguém. Muito bem, Sra. Deputada Emília Cerqueira, faça favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Relativamente a este parecer, e depois da apresentação, e ele sendo bastante complexo, e portanto, parabenizando a Sra. Deputada pela sua elaboração, mas há aqui uma questão que, antes de discutir o parecer propriamente dito, não posso deixar de colocar. Fez bastante enfoque a Sra. Deputada no facto da resposta da Sra. Deputada Inês Sousa Real não ser muito clara e, portanto, isso mereceria um pedido de esclarecimento sobre qual a real intenção nessa resposta quando ela não é inteligível. E, portanto, parece-me que, desde logo, e talvez isso evitasse aqui uma série de discussões sobre o mérito deste parecer, logo à partida, o que não há nenhum elemento que me faça crer que tal tenha sido solicitado uma segunda vez pelas dúvidas que possa ter havido naquela que é a pronúncia da Sra. Deputada. Não obstante, e sem embargo desse facto, parece-nos que este parecer enferma de alguns problemas, nomeadamente daquele que é, no nosso entendimento, naturalmente, e o PSC discutiu, dentro deste grupo discutimos exaustivamente esta matéria, até porque é muito delicado quando se trata de matérias que não é obrigatório o levantamento da imunidade parlamentar, que é uma decisão do Parlamento relativamente às circunstâncias em que tal deve acontecer. A senhora deputada escolheu um caminho que nos parece que não é esse o caminho a seguir. O que está em causa, naturalmente, naquilo que é o regime de levantamento da imunidade parlamentar, tem a ver com a própria defesa da liberdade do deputado enquanto deputado e naquela que é a sua atividade, e nomeadamente de opiniões que profere e ideias que propala na função e enquanto deputado. Parece-nos claro, e não é motivo de discordância, discórdia, e o próprio parecer o assume, que a senhora deputada Inês Sousa Real o fez no âmbito das suas funções enquanto deputada. Também para nós, e a jurisprudência, aliás, alguma jurisprudência inclusiva do Tribunal, do Supremo Tribunal de Justiça, incluindo um acórdão feito a propósito do engenheiro José Sócrates, quando era primeiro-ministro, que se pretendia que ele fosse logo julgado ou interrogado em sede de primeira instância, e ele entendia que era no Supremo, precisamente por causa desta defesa especial das suas funções, e realmente esse acórdão acaba por ser muito esclarecedor, embora não seja este o cerne e a questão principal, naquele que deve ser o entendimento da própria imunidade parlamentar e dos seus limites e quando ela se deve aplicar. E não podemos, claramente, subsumi-la ou restringi-la à parede do Palácio de São Bento. A questão é que se a senhora deputada Inês Sousa Real tivesse proferido estas expressões num qualquer debate no Parlamento, aqui dentro destas paredes, não seria levantada certamente a sua imunidade parlamentar, entender-se-ia que tal estava a ser feito no âmbito das suas funções e daquela que é a discussão política das suas ideias e das suas referências. E permitam-me à parte, eu sou a pessoa menos suspeita de defender as opiniões da senhora deputada Inês Sousa Real, porque normalmente discordo frontalmente delas. Mas não é essa a questão. É o direito que ela tem de as proferir. E tendo feito nessa qualidade, embora não tenha sido dentro das paredes deste hemiciclo, nós entendemos que ela está salvaguardada pela chamada imunidade parlamentar. E mesmo a questão de com isto subsumir à justiça, tal não se verifica, até por causa da interrupção dos prazos e do facto de fim do seu mandato, ela pode naturalmente vir a ser julgada, caso se entenda que há motivos para tal, sobre os factos que aqui estão em discussão. Também uma outra nota. O grupo parlamentar do PSD não pode ter um juízo de valor ou de censura sobre aquilo que as duas partes referem ser a verdade. Um refere que sim, outro refere que não. Não nos compete, porque isso compete ao julgador, no caso concreto que esteja em apreço a ser julgado, nomeadamente, no caso, este processo aqui em discussão. O PSD entende e discutiu isto longamente, como referi, que nós devemos ver abstratamente, nesta situação concreta, perante esta expressão concreta, se deve levantar-se ou não, ou deve proteger-se a senhora deputada, enquanto deputada, na expressão das suas livres convicções. E, portanto, somos do entender que, nesta circunstância, não fazendo juízos de valor nem de censura ao comportamento da senhora deputada, quanto ao teor das suas afirmações, não nos compete, não somos julgadores, que neste caso em concreto não se deve levantar a imunidade parlamentar. Sob pena de amanhã haver sempre alguém, por um qualquer motivo, seja ele qual for, que não se revenda numa qualquer citação que nós fazemos, não se revenda numa qualquer afirmação que nós fazermos, tornar absolutamente vulgar a queixa-crime, o processo-crime, e, portanto, levanta-se a imunidade por tudo e por nada, e com isso tornando absolutamente inútil o próprio Instituto. Então assumimos que um deputado não tem liberdade, não tem imunidade parlamentar, porque já não tem liberdade para dizer o que entende, dentro dos limites. Obviamente, a responsabilização faz após o exercício do seu mandato, porque é o que a lei prevê, e, portanto, nós entendemos que neste caso concreto não deve haver levantamento de imunidade parlamentar. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado, por favor.
Sra. Presidente, caros deputados, em primeiro lugar quero agradecer à deputada Isabel Moreira o seu parecer, com o qual concordamos, e deixar claro que o Partido Chega será sempre e estará sempre de acordo com o levantamento de imunidade. Ainda mais porque essa situação aconteceu sempre com deputados do Partido Chega, que até hoje foi sempre levantada a imunidade em circunstâncias semelhantes ou iguais de difamação ou de acusações semelhantes. Já houve diversos casos, enquanto deputado, tanto que veio aqui à comissão para levantar essa imunidade. Além de que cabe ao tribunal definir se realmente há um caso de difamação ou não, e não cabe à comissão substituir-se ao tribunal para definir se a pessoa realmente foi... efetuou realmente um delito ou não, ou efetuou ou não uma difamação sobre alguém. Portanto, deixo claro que, da nossa parte, seremos sempre a favor do levantamento de imunidade. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Mais alguém? Sr. Deputado, peço desculpa, não estava a vê-lo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a esta matéria, Eu relembro algo que saiu há relativamente poucos dias também e que por acaso tem a ver com o Partido Chega, que é a obrigatoriedade de um senhor deputado do Partido Chega se vir retratar de uma difamação que fez relativamente ao senhor deputado Francisco Louçã e por ter dito que efetivamente o senhor deputado teria recebido ou teria feito qualquer ato ou praticado qualquer ato que poderia ser um ato não legal. E, portanto, neste caso concreto, o que estamos aqui a falar não é de uma opinião política, estamos aqui a falar de afirmação... portanto, não estamos aqui a falar da questão política propriamente dita, o que estamos aqui a falar é de serem atribuídas a determinada pessoa alegações falsas ou que não correspondem à realidade. E é isso que está em causa. E, portanto, na política, mesmo sendo e estando aqui no Parlamento, se há uma ofensa a alguém ou se atribuem falsas declarações que não correspondem à realidade, estamos fora do ambiente político. Então, isso permite também uma abertura de situações em que possamos dizer o que queremos, mesmo não correspondendo à verdade, e com base nesta imunidade, estarmos efetivamente sempre protegidos por essa situação. Parece-me que estamos aqui com duas vertentes completamente diferentes. Uma delas é a questão política, sem dúvida, das suas opiniões. Outra coisa é eu ou qualquer um de nós poder preferir determinado tipo de afirmações que não correspondem à realidade, e isso não permite que estejamos sujeitos ou que estejamos aqui sobre o chapéu da imunidade. Portanto, é essa a ideia que aqui transmitimos e parece-me ser a ideia mais correta. Há que se faça política, que se manifestem as suas posições, mas que não se venha, efetivamente, dentro dessas posições, atribuir falsas declarações ou declarações que não correspondem à realidade. Pessoal, muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Antes de dar a palavra à deputada relatora Isabel Moreira, no fim, mais alguém quer... Sra. Deputada, faça.
Obrigada, Sra. Presidente. Apenas um esclarecimento até no seguimento do que disse o Sr. Deputado. João Paulo Sousa, Rui Paulo, peço-lhe desculpa pelo lapsus linguae, mas não houve levantamento de nenhuma imunidade a nenhum deputado do Chega, sendo que o único levantamento de imunidade que houve de um deputado do Chega refere-se a factos anteriores ao exercício do seu mandato enquanto deputado, que é o Pedro Frazão, e nós não podemos estar constantemente a deturpar os factos. São factos que alegadamente terão sido cometidos fora do âmbito do seu mandato como deputado e enquanto deputado e até ainda nem sequer era deputado. E não tem em absoluto nada a ver com a situação de um deputado em efetivo exercício de funções alegadamente ter ou não cometido um facto que leva ao levantamento da imunidade parlamentar. Portanto, Sr. Deputado, não podemos misturar as realidades. No entanto, nós entendemos que a imunidade da Sra. Deputada Inês Sousa Real não deve ser levantada precisamente porque ela tem o direito de dizer coisas como o Sr. Deputado acabou de afirmar.
Rivera, faça favor. Obrigada, Sra. Presidente. Eu julgo que não há dúvidas que, de facto, não é uma questão assim tão simples, mas que, apesar de tudo, merece algumas considerações. E, em primeiro lugar, de que, de facto, as imunidades, esse regime tem um objetivo, né, que é proteger a democracia em primeiro lugar e proteger essa liberdade de conformação da atividade dos deputados e, portanto, procurar que não haja formas de condicionar essa mesma atividade. E, portanto, esse regime deve ser, a nosso ver, protegido e valorizado enquanto tal, enquanto instrumento de defesa da democracia. Agora, também temos que colocar a linha naquilo que separa o que tem a ver com a atividade política propriamente dita e a expressão da opinião política e de argumentação política, de defesa de ideias, do que aquilo que já entra na esfera de direitos de terceiros. E acho que esta que é a questão, que há uma pessoa cujos direitos estão a ser feridos. Neste caso é a difamação, portanto, tem direito também a ver protegidos os seus interesses. E, portanto, aqui não nos parece que seja uma questão que tenha a ver propriamente com a defesa ou não da liberdade de expressão, a liberdade de defender uma posição. Parece-nos que é uma questão concreta. Agora, temos de ter muito cuidado onde é que pomos a linha, porque, de facto, não é assim tão claro e tão... rigoroso e não se pode simplificar ao máximo. Mas julgo que a questão em concreto nos leva a concluir o mesmo que conclui a senhora deputada Isabel Moreira e, portanto, somos da opinião de que neste caso se deve levantar a imunidade.
Obrigada, senhora deputada Almeida Vieira. Mais alguém? Nesse caso, passava a palavra à senhora deputada Isabel Moreira.
Obrigada, senhora presidente. Muito rapidamente, eu queria começar por dizer que, em relação à resposta da senhora deputada, ela não é ininteligível. Ela é absolutamente inteligível. A senhora deputada quis dizer, por um lado, que achava que há razões para não ser levantado, mas que não se quer opor. Eu não percebo qual é a parte que isto é ininteligível ao ponto de lhe ser pedida segunda opinião. Ela explica porque é que acha que há razões para não ser levantado, mas diz que não quer, ela, enquanto deputada, não se quer opor. Portanto, não é ininteligível. Em segundo lugar, a senhora deputada do PSD diz que o que está em causa na imunidade parlamentar é a liberdade de expressão dos deputados. Lamento, não é. Não é a liberdade de expressão dos deputados, apenas. O que nós temos glosado parceiros atrás de parceiros, quando decidimos o levantamento da imunidade parlamentar, e eu estou ciente de que este caso é um caso complicado, até pela evolução do direito, pela evolução do que é a democracia, pela evolução do que é a transparência, é que não se trata apenas de proteger a liberdade de expressão do deputado A ou do deputado B. Nós levantamos ou não levantamos a imunidade também fazendo uma ponderação sobre se a própria instituição Parlamento é ou não atingida com aquele levantamento ou com aquele não levantamento. É que eu não sei se a deputada consegue ouvir, a sério.
Ninguém põe em causa, com toda a simpatia, senhora deputada, que a senhora deputada esteja a ouvir. Se diz que está, é porque está. Mas, na realidade, a sala é bastante pequena e peço desculpa, mas a mim causa-me perturbação. Peço desculpa.
Muito obrigada. E, portanto, não é só para proteger a liberdade de expressão dos deputados. Está mais do que usado em variedíssimos pareceres, alguns elaborados inclusivamente pelo Partido Social Democrata, em que explicamos sempre que está em causa a proteção do Parlamento e instituição. Nós estamos numa fase da democracia, numa fase do avanço de direito, em que a imunidade parlamentar não serve para irresponsabilizar penalmente, em todos os casos, os deputados. Diz a senhora deputada, nós não devemos substituir-nos, não devemos decidir acreditar nesta parte ou naquela parte. Claro que não. O que nós fazemos, em todos os casos, é apreciar o ofício que nos é enviado pelo Tribunal, um órgão de soberania, que nos envia os factos e nós verificamos se há ali objetividade suficiente para entendermos se há ou não a imputação, neste caso, uma imputação que tem a ver com um crime que está identificado, que em termos de factualidade é a senhora deputada ter, por um lado, numa parte da sua intervenção televisiva, claramente, enquanto atividade política, ter dito o que tem a dizer das suas ideias, e não me passa pela cabeça ter que dizer se concordo, se não concordo, nós somos sempre isentos aqui, não é preciso fazer essa parte, mas depois aquilo que é dito é que há uma imputação de um crime porque ela cita obra publicada que o assistente diz não existir. E, portanto, isto subsume-se num crime. Ora, a imunidade parlamentar serve para proteger os deputados disto? Serve para proteger os deputados de irem à televisão? É ser verdade? Isso não me interessa a mim se é verdade ou não. Isso no processo é que se decidirá. Essa ideia um pouco antiga, que já foi ultrapassada em vários pareceres, depois, quando deixarmos de ser deputados, podemos prosseguir em julgamento. Bom, se tivesse sido comigo a situação no início do meu mandato, o Queixoso estaria à espera há 11 anos. Não é? Pronto, portanto, isso não serve como baliza, não é? Nós temos que ver se essa situação se justifica. E, por outro lado, eu teria sempre esta posição, fosse qual fosse o passado relativamente ao Partido Chega ou outros partidos, ou outro partido qualquer. Agora, não é verdade que não tenhamos levantado a imunidade a deputados do Partido do Chega. Levantámos ao deputado André Ventura, por exemplo, no caso de difamação da deputada Mariana Mortágua. Levantámos ao deputado André Ventura, nomeadamente quando o deputado André Ventura era candidato presidencial por causa de um debate com o então candidato Marcelo Rebelo de Sousa. levantámos o denominador para André Ventura, por exemplo, quando foi aquela questão daquela reunião no Covid, em que depois se deu uma... Quer dizer, não tem que estar aqui... Foram mais casos, não é? Portanto, mas não é por isso. É porque eu acho que isto está correto. Eu acho é que seria estranho passar a não estar correto. Muito obrigada.
Para acrescentar que, além desse levantamento, foi levantado também por alegadas ofensas a Fernanda Rosas, ainda em 20 de fevereiro de 2021, e foi levantada a imunidade, portanto, ainda em 2021, a André Ventura, por causa desse caso do Bloco de Esquerda.
E o PSD votou a favor, gostava de recordar isso.
Deputada? Mais alguém? Bom, nesse caso vamos votar, penso que já percebemos todos. Penso que já estamos todos cientes dos argumentos de um lado e do outro. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Agora é melhor tomar uma nota, não foi? Muito obrigada, nesse caso está aprovado, com os votos contra do PSD e as ausências dos que não estão, claro, naturalmente. Eu queria novamente dizer à senhora deputada Isabel Moreira que é um parecer difícil, em que, de facto, não podemos tirar de vista, na minha opinião, que o que está em causa é saber se isto é verdade ou é mentira, se a pessoa disse isto ou não disse isto. E não somos nós que vamos saber se a pessoa escreveu ou não isto numa tese de doutoramento. Para isso tem que ser o tribunal, e para ser o tribunal, pronto. Mas enfim, mas não deixa de ser, de facto, um parecer de filigrana, e portanto, muitos parabéns por ele. E muito obrigada a todos, com isto terminamos os nossos trabalhos. Até para a semana, obrigada. Não, até amanhã, até para a semana, nesta comissão.